Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Que bom é ter você aqui mais uma vez. E se você quer saber sobre o que a Bíblia conta ou o que a Bíblia manda dizer sobre o corpo, fique com a gente até o final desse episódio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso episódio ABC Cast. É um prazer ter você aqui conosco. Se você já nos segue, parabéns, você é top, deixa o seu like. Se você ainda não segue a gente, se inscreve agora no canal, gente, isso faz uma diferença.
Isso.
E se você nos segue, compra no nosso link da Amazon.
Ah, aí você é nosso membro lover.
Chegou no 10.
Aí você
não mora na sua casa, você mora no nosso coração.
E não paga aluguel. Então assim, cara, não tem nem palavras. Você que faz isso, você tem um lugar no céu especial pra você. Isso aqui quem tá falando é uma pessoa especial. Ele não pode garantir nada que acabou de falar, mas é especial. Nós hoje vamos falar sobre um tópico que aparentemente, se você jogar numa roda assim, não parece muito espiritual. Mas que se for deixado de lado, pode atrasar toda a sua vida espiritual. E eu, como seu anfitrião, Daniel Veloso, não poderia falar desse tópico sozinho. Por isso, eu estou acompanhado aqui dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida.
Amém.
É isso aí.
E vida por vida, eu digo alma, corpo e espírito. Então, como a gente já tinha falado do espírito, já tinha falado da alma, chegou
corpo.
O dia da gente falar do...
Do corpo.
Corpo. Então eu quero falar hoje, convidar hoje, meu parceiro de treino.
É nóis, tamo junto.
Abraço do meu lado direito Carlos. Aqui, meu personal, nosso personal trainer.
É isso aí, Ricardo Carvalho aqui. E eu já vou levantar uma bomba logo, falar de um texto que mais tarde
não,
a gente
bomba
vai explicar.
Não pode aplicar, a gente já sabe que faz mal pro corpo.
Não é sobre isso, é uma bomba teológica. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Já quero levantar essa polêmica, talvez,
muito
né?
Muito bem.
Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E eu estou falando isso justamente porque muita gente fala, usa esse texto como argumento para não cuidar do corpo, né? Então, sim, mais tarde a gente vai estar falando sobre esse texto.
Do meu lado esquerdo eu tenho...
Fala, galera. Sendo Rashid aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E esse é um assunto extremamente bacana, eu gosto muito de conversar sobre ele. E para mim a palavra de ordem é equilíbrio. A gente precisa achar, né, o ponto de equilíbrio para a gente também não ir demais para não cuidar, nem cuidar em excesso,
uhum,
e abrir mão de outras coisas. Então para mim a gente tem que estar sempre na busca de um ponto de equilíbrio, porque o quão bem nós cuidamos do nosso corpo vai definir também o quão bem nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu na Terra.
Uau. Por último, mas não menos importante, estava pensando aqui, né? Podia ter servido o café de acordo com quem fosse apresentando.
É, pois é.
Aqui está seria muito legal.
A gente pode adotar isso para os próximos.
Aqui está.
É bom, cara, espectador, que você faz parte da nossa evolução.
Aqui está.
Lembrando que se você está assistindo pelo Spotify, outra plataforma de streaming,
acabei de servir um café,
né? O café foi servido agora, e vá até o YouTube, dê um like lá, porque também vai ajudar muito. E, pessoal, Rafael Castro aqui, é um prazer novamente estar com vocês. E lembre-se, as câmeras engordam geralmente 15 quilos.
Você é um mito.
Pessoalmente, eu devo estar 15 quilos mais magro que você.
Na verdade,
não se esqueçam disso.
Não, mas a gente tem que fazer aquele elogio. Me lembro quando a gente gravava os episódios, você sentava na borda da mesa. E a vossa digníssima até falou, cara, o Rafael não pode sentar na borda da mesa. Que mas absurdo. Hoje, você já chegou a um outro nível.
Estamos
focados em outro patamar.
Você pode sentar à borda da mesa e isso não será mais um problema.
Tem uma história engraçada também, minha e do Rafael, né, Rafael? A gente, num discipulado há muito tempo atrás, eu e o pastor Dani foi contar um exemplo, né? E falando assim, não, por exemplo, se seus amigos todos começam a buscar e tudo mais, a fazer exercício físico e tal, e querer mudar de vida, mudar o corpo,
o que vocês fazem?
Aí eu virei pro Rafael, mudar de amigos.
A gente muda e pedir
uma pizza.
Mudamos de amigos e pedimos uma pizza. Mas permanecemos com os mesmos amigos. E pizza, a gente diminuiu na pizza.
A gente diminuiu na pizza. A gente mudou, a gente tá fit agora.
Glória
a Deus. Só demorou.
Eles se converteram.
É, a conversão veio.
Tamo aí, tamo aí.
Então assim, gente, olha só. É interessante porque geralmente hoje, e eu, geralmente não, né? Eu quero pausar essa frase. Hoje nós temos até, eu acredito que, um tempo onde nunca houve tanto apelo para cuidar do próprio corpo.
Sim.
O que, teoricamente, é uma coisa boa, mas como o pastor Rashid falou no começo aqui do nosso, no nosso podcast, chega a um desequilíbrio que seja, chega quase a um culto ao corpo.
É, eu acho que o Brasil ainda tem esse apelo estético muito forte, mais forte do que os outros países. Né? O brasileiro é uma pessoa que ele se preocupa muito com a sua aparência, com o seu porte físico, ele valoriza muito essa questão do corpo físico.
É o verão, praia.
É, essa coisa toda. Então, assim, a nossa tendência ainda é ser um pouco mais exagerado em relação a essas coisas.
Em parte, né, pastor? Eu tava, enquanto a gente estava conversando, eu estava pesquisando algumas coisas. No início dos anos 2000 até agora, a porcentagem de pessoas obesas, e aí dentro daquele
quadro dentro, de IMC, né?
Dentro daquele quadro de IMC, dobrou de 2002 até agora.
Ah, na pandemia muita gente foi de pé a GG.
Não, mas isso aí é desde o início dos anos 2000, né? Estamos quase em 30% dos brasileiros estão em grau, pelo menos no grau 1 de obesidade.
Ou seja, a cada 10 pessoas, pelo menos 3 são obesas.
Pois é, então eu concordo com o que você está falando, que no Brasil existe essa tendência assim, de um nicho, mas não é tão como a gente acha. Na verdade, existe um nível de pessoas que está acima do peso muito alto e que não se preocupa muito com isso. E como o pastor Ricardinho falou no começo, é algo que dentro do nosso ambiente, né, do ambiente cristão, você vai conversar sobre isso, dá uma desculpa, fala que não é, que o que importa são outras coisas.
Eu já vi muito crente falando, o crente não bebe, não fuma, não
sei. Pelo menos eu vou comer. Né?
Como se a gula estivesse fora do rol ali, de que não vai dar orelha.
Né? E outra coisa, o sedentarismo mata, né, cara? O sedentarismo mata. Então, assim, é realmente é preocupante.
Mata e rouba. Vou explicar. Se você hoje não tem forças para cumprir seu ministério, ele roubou você. Roubou você vivo. Tá matando você vivo. Tá matando sua toda a sua capacidade de desenvolver alguma coisa para Deus agora.
E, pastor, esse é um ponto também que, pelo menos eu tenho visto, que muitos pastores têm falado sobre isso. Né? Por exemplo, o pastor Luciano Subirá, há alguns anos, ele já fala sobre isso, sobre um cuidado com o corpo também. Ele conta um pouco da trajetória dele.
Montou uma academia em casa para poder fazer atividade física.
Pastor Lá, o Jair Guerra, também conhece?
Sim. A gente ouve como alguns pastores de fora também. É um pastor o pastor Daniel gosta muito do Craig.
Craig Rochelle, Steve Ford.
Craig Rochelle, ele tem 55 anos, meu irmão, e travado. Shapeado. Shapeado. Eu acho que são ergogênicos. Eu acho que são ali...
natural.
Pela idade.
Tudo natural.
Mas pela idade ele faz uma reposição.
Não, a grama da minha casa...
Faz um RTzinho, faz.
A grama da minha casa cresce natural. Ou não.
Não, mas aqui a gente pode falar...
Voltando pra parte natural da coisa, pra parte saudável.
E falando também que eu acho que a gente pode começar com isso, porque... As pessoas, muitas vezes, elas querem desmerecer porque ela já vem algo de errado ali no final. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Beleza.
Em alto e bom som.
Elas começam a desmerecer porque elas veem alguma coisa de errado. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma pessoa aqui da igreja e a pessoa falou assim, nossa, mas a academia é um lugar muito promíscuo. É um lugar terrível. Eu não sei como é que um homem crente consegue entrar numa academia.
Não,
é um ponto de vista. E realmente, se você for ver hoje, até mesmo essa questão das mídias sociais, ela provoca uma... Como é que eu posso dizer? Essa valorização do corpo ao absurdo.
Uhum. Mas não existe só academia.
Não existe só academia. Existe a praia, existem inúmeras coisas. Certo?
Começa aí.
Não.
Eu entendo
vamos
o que você está falando.
Desenvolver
é porque sempre são desculpas.
A primeira coisa que a gente falou,
entendi.
Aí o Rafael trouxe. Não, mas tem muito obeso. Cagou meu
argumento. O Rafael, ele está aqui
para
trazer um
contraponto.
A
segunda vez que eu falo, o Rafael vai falar de novo. Rafael, a gente pode terminar essa linha de
pensamento? Eu estou trazendo adiante informações para o nosso ouvinte. Tá.
Ele é um obrigado contraponto.
Dê o seu like.
Tem gente que está exagerando. Vamos começar com exagero?
De fato.
Sim. Ok?
Para ambos os lados.
Para ambos os lados. Porque, cara, hoje em dia também... Existe um falso senso de identidade dizendo que quando você se encontrar no seu melhor corpo, você vai ser mais aceito, você vai ser mais querido, você vai ser mais isso, vai ser... Cara, não é verdade. Isso não é verdade. A gente não tá aqui para levantar uma bandeira da adoração do próprio corpo, culto ao próprio corpo.
Que é um ídolo.
Que exatamente.
E ele pode virar um vício?
Pode. Com certeza. É um preenchimento de um vazio interno, Rafa. Cara, quantas pessoas eu vejo na academia e eu olho para elas e você vê aquela tristeza, cara. Ele tá ali, tá num negócio... Mas tá... Você vê que tem nada, não tem essência praticamente nenhuma.
Tá querendo receber algo em troca de tudo aquilo que ela fez. Porque assim, às vezes receber um elogio, receber... Fala assim, cara, nossa, você tá bem. Isso alimenta o ego dela e é um tanto que ponto de alegria. Que... Então ela faz aquilo ali como escravo de um elogio, como escravo de...
Quem gosta de ouvir eu te amo é menino, né? É. O homem gosta de ouvir, você tá grande. Né?
Malhou, tá malhando,
mas
né?
Assim, deixando claro que a gente não tá generalizando, né, que a gente tá falando sobre algumas pessoas que realmente, né, que estão na academia procurando esse tipo de coisa,
é porque
de
talvez, eu digo isso porque talvez seja um acesso pelo outro, que a gente tava falando aqui de gula, de a pessoa não se controla, come demais, não sei o quê, e talvez essa pessoa possa ir para um outro extremo, né, de começar num culto ao corpo, numa... Ali numa de...
Num vício.
É, num vício. E trocar um vício pelo outro, na verdade. Sim. É isso que eu falo.
O que é muito fácil de acontecer, né? Normalmente, o pastor Daniel até uma vez pregou pra gente sobre isso. É, o vício, se você não corta ele pela raiz, ele é substituído. Você só transfere. Você sai de um vício e entra em outro vício. Você só substitui.
É verdade.
Diga. Então, não, mas eu posso falar agora, então?
Pode.
Não, é porque eu fui tolhido aqui, né?
Jesus.
Fui tolhido da minha palavra.
Quem te conhece já sabe, ser espectador. Fala aí, Rafael.
Você pode até cortar essa parte, esse silêncio que ficou aqui. Mas, pastor, em relação a esse ponto que você estava falando da pessoa, desse vazio, é algo interessante a gente falar sobre... E junto disso, de mídias sociais, você estava falando, que é esse mundo que a gente vive que leva a performance. Sim. E também a performance em relação...
Superficial, né? Essa superficialidade.
Isso, uma performance em relação ao corpo. E a gente, enquanto a gente estava preparando isso aqui, a gente viu uma série de versículos que parece que eles se contrapõem. E aí eu entro um pouco naquilo que o pastor Rashid falou no começo ali, na entrada dele. Que existe um texto onde Paulo fala... E aí, pastor, acho que o senhor está com ele aberto aí, pastor Ricardinho.
Ele citou ele.
Ele já citou no começo, né? Que é assim, que é de pouca valia. Ou seja, não adianta você cuidar muito do seu corpo agora, mas por quê? Por quê? Né? E aí a gente foi dar uma pesquisada sobre isso, o pastor Ricardinho encontrou um negócio muito interessante sobre qual o significado desse texto.
É porque assim, como eu falei no início, esse texto, eu já vi gente usando esse texto...
Pra não fazer nada.
Pra não fazer nada. Falando, cara, pra que eu vou fazer isso? O apóstolo Paulo falava que é pouco proveitoso, ou tem muito pouco proveito.
Mas ele não falava que era nada, além disso tudo, né?
Aí, primeira coisa é que ele falou que não é nada proveitoso. Não, de maneira alguma ele não disse isso. Ele disse que era pouco proveitoso, né? E aí, vendo o que Moody falou, até vou ler aqui, né? O comentário que Moody fala no verso 8, em referente a essa palavra pouco, né? Fala, a referência à vida presente e à vida futura sugere significar pouco tempo. Em outras palavras, nesta vida. Ou seja, se a gente for fazer uma tradução livre de acordo com o que Moody está falando aqui, a Bíblia vai falar assim que o exercício físico, ele é proveitoso por um período de tempo.
Para essa vida.
Já
essa vida.
As coisas, a piedade, ou seja, ela as coisas do Senhor, elas são proveitosas eternamente. Então esse texto jamais pode ser usado como uma desculpa para que eu não faça, uma não tenha meu cuidado com o corpo. Né? Porque se a gente for pensar assim, o exercício físico, a gente pode levar todo exercício feito nesse mundo. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo que não seja a piedade, né? As coisas que vão ficar eternas, tem pouca valia, tem pouco proveito. Por quê? Porque tem uma...
Proporcionalmente ao tempo que nós vamos usar, né?
Porque tem uma valia efêmera, tem uma...
Está atrelado ao tempo que a gente está na Terra, né?
Exatamente, tem uma valia finita, né? E já o que a gente planta no reino de Deus, isso vai ter proveito eternamente.
Mas se eu tô ali, mais ou menos no meu peso, as taxas estão boas, as taxas estão controladas, isso aí é o suficiente? Então, é o suficiente? Ou eu preciso ir além. Ou eu não preciso ir além. Ou não tem nada a ver com o que eu tô falando.
Eu acho que você precisa... acho que sim. Existe uma linha que você tem que manter hábitos minimamente saudáveis, né? Uhum. Pra que você possa realmente prolongar a sua vida.
É.
Então, aí que a gente fala de atividade física por conta do sedentarismo. Porque melhora o desempenho cardiovascular, essa coisa toda. Então, vai te proporcionar uma vida mais longa, que vai te prevenir de um infarto, de um Alzheimer, de um AVC.
Nem que seja trocar o elevador pela escada.
Sim. E aí, alimentação saudável também. Menor ingestão de açúcar, né? Você vai comer alimentos mais saudáveis também. Evitar sal, evitar excesso de gordura. Então, são várias coisas que podem trazer problemas a longo prazo. Normalmente, a gente não considera muito, porque a má alimentação ela não é um resultado imediato. Ela é um resultado que vai sendo gerado pouquinho por pouquinho a longo prazo. É como a disciplina. A disciplina ela não vai te trazer também resultados imediatos. Ela vai te trazer resultados a longo prazo. Eu me lembro de uma história de um pastor chamado Robert Murray McShane. Ele morreu com 29 anos de idade. Ele era um pregador. Ele disse, no seu leito de morte, ele disse: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Ele teve um esgotamento no seu corpo e não pôde mais pregar o evangelho por causa desse esgotamento.
Ao contrário do John Wesley. John Wesley corria todos os dias de manhã, tinha atividade física.
Então, sabe, às vezes a gente fala, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e a gente foca nisso e tal, e não leva em consideração o que a Bíblia diz também.
Hoje eu estava até conversando com o Dan mais cedo, a gente estava falando sobre motivação, sobre inspiração, né? E eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a querer fazer atividade física, né? Porque quando eu era moleque eu jogava basquete, então sempre estava num peso, né, ali tranquilo, competir e tudo mais, e sempre estava fazendo alguma coisa. Depois fui engordando até que quando a Suzana engravidou, eu cheguei no meu maior peso, né? E a minha inspiração mesmo, assim, né? O que
motivação.
Me motivou internamente.
Se falar que fui eu, vou te dar um abraço agora.
Inspiração, é que vem de dentro.
Ah, tá.
Não,
foi Manuela.
Foi exatamente foi isso. Manuela. É porque eu lembro, tipo assim, cara, que eu
vou ficar ofegante e eu não vou conseguir brincar com a minha filha.
E aí eu lembro, poxa, eu tenho um monte, por causa do basquete e eu não malhava, eu tenho um monte de lesão na coluna, um monte de coisa assim. E eu não conseguia ficar sentado no chão, tipo, igual assim, índiozinho e tudo mais. Não conseguia abaixar, que a coluna doía. Isso com 27 anos. E aí eu falei, cara, esse tipo de vida que eu tô levando, não
vai ser sustentável. 25 tá assim, com 50?
É, e eu pensava assim, cara, eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero brincar com eles, eu quero, né? Aí, essa foi a primeira motivação. Mas depois que eu comecei a, né, nesse período, tem 2 anos e pouco que a Manuela nasceu, já perdi uns 10 quilos, entendeu? E aí, eu fui melhorando em tudo, até minha disposição no ministério também, todo o trabalho que eu desenvolvo aqui na Casa do Senhor.
Era isso que eu ia perguntar. Você acha que a... no ministério, a pregação, a vida devocional.
Com certeza. Você
acha que tudo isso influencia?
Tudo isso.
Você tá bem fisicamente?
Tudo isso. Eu me lembro, por exemplo, quando eu peguei Covid, e aí eu fiquei um tempo ofegante, né? Cara, eu depois do Covid, eu ia pregar, quando passava uns 20 minutos eu já tava morto. Porque minha respiração era muito cansada. Então, cara, você tá no seu prime, que o Daniel gosta de dizer, na sua melhor versão, você estando bem de saúde, cara, você consegue pregar melhor, você consegue
pregar,
fazer tudo melhor. Chama pra mim, corta pra mim, perceba.
O que não for belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, não será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio.
Pode continuar.
Eu queria deixar só isso.
Era um corte. Né?
É um corte.
Só um corte.
A questão, eu penso assim, vamos pensar aqui no que a Bíblia diz sobre o corpo. Você não foi salvo só alma e espírito. Você é um ser tricotômico e você foi salvo dessa forma. Deus salvou a sua alma, Deus salvou o seu espírito e Deus salvou o seu corpo. Correto?
Uhum.
Então, eu te pergunto hoje, se esse corpo, que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, verso 26... que foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Ele é um corpo para a glória de Deus. Deus vai dizer em Salmos que ele fez... Deus nos fez de forma assombrosamente maravilhosa.
Uhum.
Deus não faz coisa ruim. Deus só faz coisa boa. Tudo que Deus criou, Deus disse, é bom.
É bom.
Deus, quando te criou, criou com um corpo bom. Se você tem hoje a oportunidade de receber um corpo, você não acha que você deve agora uma satisfação ao Deus que te deu esse corpo, a maneira com a qual você está cuidando dele?
Sim.
Uhum. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer que nada pode nos dominar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma dessas coisas. Eu acho que o equilíbrio vem também como uma ação do Espírito Santo na nossa vida, onde ele traz o nosso domínio próprio, onde ele traz essa sensação, esse sentimento, essa capacidade de perseverança, de continuidade, de fidelidade. Então, hoje eu acho que eu mudei a minha perspectiva sobre o meu corpo e recentemente eu realmente fiz uma mudança de vida nessa área, que eles são meus amigos e são meus discípulos há muitos anos. Era a área que eu já falava há tanto tempo, há muito tempo, que eu queria mudar, mas... Nunca conseguia, sempre ficava arrastando. Cheguei a pesar muito, assim, claro que nunca foi uma
coisa tão
exagerada, tão chamativa, porque eu sou um pouco mais alto, né? Mas eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Pesava 103 quilos no meu auge. Tem gente pesando muito mais, eu sei. Mas, assim, o que eu quero dizer é que quando eu coloquei isso como uma algo diante do Senhor, no sentido assim, Deus, eu quero chegar aos meus 50, aos meus 60, aos meus 70, se o Senhor não voltar, claro, eu quero chegar bem. Eu não quero ter hoje doenças que eu vejo meu pai tendo.
Sim.
Uhum. Eu não quero passar por coisas que eu vi meu avô passando. Eu não quero passar por coisas que eu vejo pastores que eu conheço passando. Uhum. Então, eu não posso ser hoje omisso e nem tão pouco negligente e dizer, não, mais pra frente a gente cuida disso. Uma hora a gente vê isso. Sendo que eu sei que eu não posso ser dominado por isso. Cara, nós temos que entender que se você não tiver uma doença crônica, algo que vai trazer realmente o aumento de peso, geralmente as pessoas que estão hoje sobrepeso são pessoas que estão se entregando ao próprio prazer. É aquela cultura do hedonismo.
Sim.
É a cultura do
eu primeiro. O prazer imediato.
É a cultura da minha vontade primeiro. É a cultura do prazer tipo, imediato, eu quero isso aqui, mesmo. Eu vou comer isso aqui, eu posso isso aqui, então pronto. Eu já cheguei a comer fora, cara, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. Tinha semanas que eu não comia em casa. E eu percebi que isso é errado, tá errado. Então a gente tem que entender que a saúde do nosso corpo também é uma forma de honrar a Deus. Exato. Eu vejo assim hoje. Sim. Eu penso que, caramba, Deus me deu um corpo, ele chamou ele de bom, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, ele me deu todas as ferramentas necessárias para que eu possa cuidar disso, e eu não tenho como substituir, cara, eu só tenho um corpo.
Você acha, então, que eu posso dizer que a vida do crente é uma vida disciplinada? Disciplinada espiritualmente.
Eu acredito.
Uma vida... Porque a gente fala muito sobre isso, sobre disciplina espiritual.
Exatamente.
A gente fala muito sobre disciplina e conduta no trabalho. É um tema que se fala muito.
Disciplina moral.
Disciplina
ética,
moral. Mas disciplina espiritual. Com o corpo é algo que realmente a gente não fala o com tanto frequência. Que deveria, né? Sim. Não fala tanto com frequência. Porque realmente é muito mais fácil. O que é mais fácil? Eu almoçar em casa é difícil, mas talvez levar uma marmita ou então selecionar um pouco melhor e comer num local onde eu posso ter uma alimentação de melhor qualidade. Ou é melhor eu ir ali na esquina comer dois salgados e uma vitamina?
Rafa, e eu te digo uma coisa.
O que é mais rápido?
Dois salgados e uma coca, né?
Nós temos que pensar
uma vitamina
também,
de abacate.
Nós temos que pensar também, por exemplo, na sua vida do lar. Se você não entende o valor da mesa, você não sabe o que é o valor do pão da presença. É onde Deus se revela também. É onde você cria conexões. Poxa, eu tenho três filhos, cara.
Fala essa família.
Eu tenho três filhos. Eu tenho uma esposa e três filhos. Eu preciso ter um tempo de mesa onde eu olho no olho deles, onde a gente conversa, a gente está todo mundo no mesmo nível, a gente senta para falar.
E não, a palavra que você falou agora, disciplina, e uma que o Rashid falou mais cedo, equilíbrio, eu acho que tem que ser usada juntas. Como assim?
Sim.
Porque, sabe o que eu vejo hoje? Muita gente disciplinada para algumas coisas.
E pouco para outras.
E não tem tipo assim uma pessoa... Existem poucas pessoas, na verdade, que são disciplinadas de fato, integralmente disciplinadas, que tenha um equilíbrio na sua vida por completo. Porque a gente às vezes vê a balança pesando para um
ou
lado.
Prioridades, né? A prioridade na coisa certa.
Por exemplo, a pessoa muito disciplinada com o cuidado com o corpo, mas pouco disciplinada com o cuidado do espírito.
Eu acordo 6 horas da manhã para correr, jamais acordei 6 horas da manhã para orar.
Para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para isso.
Qualquer hora que você me chamar para comer uma coxinha, eu vou.
Eu estudo 12 horas por dia, tenho disciplina para matar todas as matérias de um concurso público, mas eu não tenho disciplina para ler o Novo Testamento em 90 dias.
Exatamente. E aí é isso que eu acho que tem que haver, assim, que a gente, como cristão, a gente tem que levar a sério essa questão da disciplina, e uma disciplina integral mesmo. Espera aí, vamos ser disciplinados? Vamos.
Não,
vamos,
pode ser um princípio físico, que vai usar só em alguns momentos. Espírito, né?
E é aí que eu entro com o texto de 1 Tessalonicenses 5:23.
Diga.
Porque ele diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Tudo.
É.
E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que você tem que ser disciplinado no espírito, você tem que ser disciplinado na alma e você tem que ser disciplinado no corpo. Quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser irrepreensível?
Uau, que pergunta, hein, pastor? Olha, que pergunta. Eu penso nisso aí e não necessariamente, bom, é um extremo, né? A gente pode falar de extremos, mas existem algumas situações que são bem interessantes. É um texto que sempre me vem à cabeça e que a gente fala pouco também sobre ele, que é dentro do texto da ceia. Né? Quando Paulo vai instruir em 1 Coríntios sobre a ceia, ele começa e termina falando a mesma coisa do capítulo. Ele fala assim: vocês estão indo para a reunião e estão se enchendo de comida, comendo tudo que aparece lá e não estão esperando as pessoas. E aí ele vai explicar qual é o sentido da ceia, né? Qual é o objetivo da ceia.
Vocês estão indo lá para comer.
É, você está indo lá só para comer.
Satisfazer os seus próprios desejos.
Ou seja, né, não, isso não quer dizer que eram pessoas que não cuidavam de forma nenhuma da alimentação, que eram pessoas obesas, que eram pessoas que era glutonaria mesmo ali, mas existia um equilíbrio e uma disciplina. Quer dizer, naquele momento, o corpo deles estava atravessando o momento, né? O cumprimento daquela ordenança. Ou seja, naquele momento, aquele corpo, aquela atitude era uma atitude completamente irrepreensível. E, fatalmente, como o apóstolo Paulo fala, posteriormente eles foram ali repreendidos, né, para que aquilo não acontecesse. Então, essa disciplina que a gente precisa ter, e aqui eu reforço algumas coisas que a gente já começou a comentar, é você trocar um elevador por uma escada, é você fazer uma caminhada. Eu teve uma vez que uma pessoa virou para mim no escritório, eu estava saindo e indo embora, aí a pessoa passei o dia inteiro no escritório, aí ela falou assim: você reparou que você não levantou hoje? Aí eu falei assim: não, como assim, cara, como assim eu não levantei hoje? Falou: não, você chegou aqui às 9, sentou e está levantando agora. Caramba. Aí eu: não, mas... Aí eu fui começar a pensar, ela: você reparou que você pediu o almoço, e aí eu falo da comida, né? Você pediu o almoço aqui pelo aplicativo, o almoço chegou, aí
trouxeram,
ela falou
pra
assim,
você.
Eu fui buscar, você não levantou pra buscar, eu te entreguei, você comeu aqui, e do jeito que você tava, você ficou.
Caramba.
Aí esse dia eu falei assim: rapaz, realmente as câmeras engordam.
Cara, a Bíblia vai dizer que, e eu acho interessante a gente dizer isso aqui, no começo, quando Israel foi formado pelo Senhor, ele deixa uma dieta para o povo. Ele vai cuidar do corpo do povo. Ele diz, ele manda tomar atitudes que vão ser de saneamento básico, para que não houvessem doenças, para que não se espalhassem doenças. Ele manda o povo se cuidar. Ele protege o corpo de várias formas. No Novo Testamento, onde o homem já está em um outro nível de maturidade, tem acesso a outras coisas, a Bíblia vai dizer que não existe mais uma dieta para nós. Foi retirada essa dieta.
É essa progressão, né? Essa revelação progressiva.
Exatamente. A Bíblia vai dizer em Mateus 15, 17: não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Ele não está preocupado se você vai comer uma batata hoje e um frango amanhã. Ou um hambúrguer hoje e uma lasanha amanhã. O que ele está dizendo para você é que os nossos corpos hoje são propriedade dele. Então, 1 Coríntios capítulo 6, durante todo o capítulo, ele vai dar várias palavras onde a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, nós com o nosso próprio corpo e nosso corpo com o contato com outros corpos. Olha só: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha isso, não está falando só da igreja, é: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Então olha o que Deus está dizendo: o seu corpo hoje é parte do meu corpo. Você vai unir seu corpo físico a um corpo físico de uma prostituta? Você vai levar Jesus que mora dentro de você, o Espírito Santo que mora dentro de você, para se relacionar com a prostituta? Você não vai fazer isso.
Ou seja, cuida, né?
Cuide do seu corpo, poxa. Cuida. cuide do que você está fazendo com ele. Aí ele vem dizendo no verso 19, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Ele está dizendo mais uma vez, nós não somos nossos. Aí Gálatas 5:24, o mesmo apóstolo completa, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A disciplina espiritual deveria ser refletida na disciplina física.
Uhum. Até porque o seu corpo não é só seu, digamos assim. Né? Não. Ele não pertence a você.
Primeiro que o seu corpo é de Jesus.
E tudo que
depois
você faz
você casou,
afeta o outro.
É. Agora o seu corpo é da sua esposa. E aí é que piorou a situação.
Além
mesmo.
De fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja.
Exatamente. E Romanos 12, verso 1, vai dizer, rogo-vos,
de nada.
Pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso
culto racional. Ou seja, esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a gente entregar nosso culto racional, entregar nosso corpo,
inclusive o corpo
integral,
como sacrifício, né? Mas quando fala corpo, é, né, as nossas emoções, a nossa espiritualidade e o nosso corpo. E aí,
nesse período, fisicamente, como mártir, né? Pela causa do evangelho também.
Não, e vem nisso. A gente, nisso que o pastor Daniel estava falando, nós somos seres adoradores, nós somos criados para adorar o Senhor. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para quê? Para glorificar o nome dele, tem que ser em adoração a ele. Então, a gente tem que se perguntar, o que a gente está entregando em adoração em cada área das nossas vidas? Uhum. Até mesmo o nosso cuidado com o corpo. Uhum. Que corpo a gente está entregando para Jesus? Né? Que adoração com o nosso corpo a gente está entregando para Jesus?
Uhum. Rapaz, o cuidado com o corpo é uma atitude de adoração.
É.
Com certeza.
É a mordomia, cara. Aquilo que Deus te deu, ele colocou isso sobre você, para que você cuidasse. Se você não cuidar bem, você não é um bom mordomo.
Quero que você pense nisso um pouco. Viu?
E a Bíblia vai deixar até uma coisa que é muito forte, porque é o seguinte, ele vai dizer no mesmo capítulo,
eu nunca pensei nisso,
capítulo 6. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Já está falando aqui que é possível pecar contra o corpo.
Não, eu não estou dizendo isso. A Bíblia está dizendo, sim, fatalmente, sim, é possível pecar contra o seu próprio corpo, que é o quê? É algo que Deus te entregou.
Uhum. Sim.
Então, você no seu próprio corpo vai sentir as consequências
do
seu pecado.
Isso aí, então, esse texto é um exemplo. É um exemplo. Que a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Sim. Mas, claro, não quer dizer que é o único, a única forma de pecar contra o próprio corpo. Olha,
Primeira Tessalonicenses,
eu também nunca 4, tinha pensado nisso.
4 a 5 diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como nos pagãos que desconhecem a Deus. Isso vale desde a pornografia, a prostituição, a gula.
Uau.
E
desejos desenfreados.
Tem aqui dentro desse tripé que a gente estava discutindo aqui, eu vou estabelecer um tripé agora, né? A gente falou A gente falou de atividade física, exercício físico. A gente falou de alimentação. Mas um que é fundamental também, descanso.
Exatamente.
Porque tem gente pecando contra o próprio corpo pelo excesso de trabalho.
Porque trabalha sem parar.
Pelo excesso de atividade, pelo excesso de... Entendeu? E aí você não descansa e você entra num...
Até uma hora que a pessoa para.
A máquina para.
A máquina para.
A máquina para.
Cara, eu vou dizer
descanso,
uma coisa.
Descanso, hein?
Sabe, achei...
Deus descansou porque precisava?
Era para mostrar que você, que o homem precisava... Não, tanto que ele estabeleceu esse dia como o dia do Senhor, um dia onde você não vai se preocupar com outras coisas, você vai se preocupar com adoração a ele, não vai trabalhar. Tem o sétimo ano, é o sétimo
sabático,
ano mesmo?
É.
Onde
o ano sabático.
Não vai plantar, onde...
Meus amigos, a Bíblia vai dizer que o homem foi feito do...
Pó.
Pó. Do barro.
E vai voltar para onde?
Certo. A nossa origem é daqui, e daqui... Nós não vamos embora. Esse corpo fica aqui. Não é isso?
Sim.
O sopro que traz a vida pro nosso corpo...
Vem dele.
Quem foi que deu?
Deus.
Põe só um pouquinho, por favor. Não precisa botar muito. Foi Deus que deu. Até o sopro que a gente carrega é emprestado.
Nada é nosso.
O sopro que eu e você temos é emprestado.
O fôlego de vida.
Quando você pega algo emprestado de alguém, você não cuida?
Deveria.
O corpo é de
Deus. É por isso que eu não gosto de emprestar livro.
Ele tá te dando hoje pra você cuidar.
Uhum.
Cara, se você vai devolver pra ele como um sacrifício agradável, que é o culto racional, se você vai entregar a sua vida como uma oferta, eu te pergunto hoje, Você tá fazendo um bom uso do que Deus te deu, que Deus colocou na sua mão?
Até mesmo porque se a gente for pensar nisso e comparar, a gente pode comparar o corpo humano com qualquer máquina que existe, carro, avião, não sei o quê. Não tem
só
nada,
que mais perfeito.
Né? É, não tem nada tão perfeito, um mecanismo tão, né, único como o nosso próprio corpo. Ou seja, o que Deus nos entregou foi uma máquina perfeita.
Cara, com certeza.
E a gente vai devolver para Deus falhando, entendeu?
Com certeza.
Eu gostei daquele exemplo.
É, conte
que você fez com o Rafael do carro. Fala aí,
vamos
fala
agora aí. A um exemplo prático. Rafael, se eu pudesse dar um carro.
Um grande carro.
Um grande carro.
Truck.
O melhor carro. Ram. Qual seria o carro do seu sonho?
Cabine estendida. Põe as prerrogativas.
Porém, antes de você escolher o carro, eu gostaria que você soubesse que esse será o único carro que você vai ter pelo resto da sua vida. Não pode trocar, não pode vender, não pode fazer nada. Não haverá outro carro. Não tem um segundo carro, um terceiro
aquele
carro.
Aquele truck gigante,
é
Big
só
Horn.
Um único carro. Ótimo. Pode ser o carro. Qual carro você gostaria de receber? Qual carro você gostaria?
Uma caminhonete grande.
Pode falar o nome. A gente não tá patrocinando, não, mas pode falar.
Dodge, Ram, Big Horn, cabine estendida. Aquela que são engate, seis rodas.
Do nada.
Com engate.
Aí eu te pergunto.
Pra passar por cima do carro aqui.
O meu carro?
Não, mas se eu queria comprar um carro mais caro, como é que a gente passa em cima dele?
Pior que o Bugatti mesmo, dá pra passar gente.
Ô, Rafael, eu te pergunto hoje, como você cuidaria dessa caminhonete?
Muito bem.
Sabendo que ela é a única caminhonete, por melhor que ela seja, mais fantástica
até
que ela
nome
seja. Como você cuidaria dessa caminhonete?
Muito bem, porque é a única que eu vou ter.
Não tem troca?
Não tem troca.
Não tem como vender?
Não tem como... Nada.
E por que muitas vezes você não faz esse mesmo cuidado, não tem esse mesmo cuidado?
Com o seu body.
Com o corpo que Deus te deu.
Com essa pergunta.
Eu bebo um pouco de café.
Com essa pergunta eu paro de tomar café aqui.
Com essa pergunta eu me despeço. Eu compraria um Corolla.
Que esse não quebra nunca.
Que não quebra
esse
nunca.
Esse não quebra nunca.
Ao merchandising.
Tem gente que compraria um Uno Mini com escada em cima.
O Corolla. Meu Deus. Corolla foi feito pra andar 1 milhão de quilômetros.
Só tem um ponto.
Meus amigos.
Só tem um ponto nisso. Eu digo a vocês hoje.
A vida inteira é muita coisa.
Não desprezem o presente que Deus deu pra vocês. Pensando, e vocês jovenzinhos, que vocês sempre terão tempo pra correr atrás do prejuízo. E vocês mais avançados na idade.
Ainda
achando
tempo.
Que não dá mais tempo de fazer nada, que agora é só...
Ladeira abaixo.
Ladeira abaixo. Não. Se você está vivo hoje, o tempo é agora. Gostou dessa?
Bom, gostei demais. Hoje bom. O senhor também está com muitas frases para cortes.
Twitter.
Para os cortes.
Frasista.
Sim.
Se você está vivo hoje, o tempo é agora. Então você tem que fazer algo hoje, porque Deus espera uma resposta. Se Deus te deu, ele espera uma resposta sobre o que ele te entregou.
Vamos fazer um desafio, né? Gente...
Oh,
nosso episódio sai na sexta.
O Rashid não vale, porque o corpo que Deus deu pra ele é brincadeira. O cara malhou uma semana, ele tá com um corpo melhor do que o cara que malhou 10 meses, pô.
Não, mas o desafio não é... Não vou desafiar vocês, tá. Vou desafiar os nossos web espectadores.
Achei que a gente ia gravar um episódio na academia.
Seria interessante.
Seria legal.
Pode ser no Instagram.
Muito bom.
Não precisa ser um episódio todo, mas pode ser no Instagram.
Alguns shorts.
Eu queria muito fazer um leg day com o Rafael.
O que é isso?
O leg day.
Por quê?
Por quê?
Porque eu queria ver você na academia.
Não, até onde você vai.
Esquece aí.
Eu queria ver você sem andar no outro dia. Ah, não, na academia.
Esquece
um
aí.
Mas aí com o Rafael ia ser uns 3 dias sem ele se andar.
Normalmente o nosso episódio é lançado nas sextas-feiras, certo?
Isso.
Exato.
O desafio é o seguinte. Não deixe pra segunda-feira o que você pode começar hoje.
Uau, é isso aí.
Porque... Nem que seja, troque de roupa no fim da tarde, vai no parque,
dá uma caminhada
dá uma
no
voltinha
parque,
no parque,
pega dorme seu filho,
mais
corre atrás dele.
Dorme mais cedo, acorda mais cedo pra fazer uma atividade física.
Opa.
Cara, porque, assim, normalmente, o segunda-feira é o dia da falha. Você fica sempre naquele, vou deixar pra começar a segunda. Pô, cara, hoje é sexta, começa hoje.
Escolha a saúde,
hoje,
né?
É, começa
e
hoje.
E outra coisa também, não negligenciar o cuidado com a saúde de modo geral, né? Tem muita gente, tem, sei lá, disciplina pra vir à igreja e tudo mais, mas não vai, é um médico há
Qual
muitos
foi a última
anos,
vez que você fez um check-up?
Né? Então vai no cardiologista, vai no,
geral.
Sei lá.
É, ninguém tá dizendo pra você ser maromba, começar
não.
o dia inteiro ali na academia, todos
saudável,
os dias.
Né?
Mas
seja você,
saudável.
Mas que hoje, ouvindo esse episódio, seja um dia pra você pensar assim, o que eu estou fazendo?
Exatamente.
Né? Tem uma pessoa que falou pra mim esses dias assim, eu não tenho nada de doença. Por quê? Não, eu não vou no médico.
Eu não sei.
Então não vai ter
por exemplo,
nada.
E quando você tiver, vai durar física. Rápido a sua doença e a sua vida. Misericórdia.
Em conversas com os gabinetes que eu já fiz com o pastor, a gente chegou a uma conclusão que a atividade física pra mim é um remédio. Porque, por exemplo, eu fazer atividade física me ajuda, melhora o meu, assim, sabe? Até clareia meus pensamentos tem hora, porque a minha mente é meio acelerada e tal. Então, às vezes, eu consigo, sabe, concatenar melhor, eu penso melhor, assim, meu humor melhora. Então, me ajuda na minha vida de um modo geral, não é por questão estética, por nada disso.
Pra tirar aquela pressão, né? Aquela...
O corpo, um corpo bom, bem treinado, não pode ser roubado, não pode ser comprado, não pode ser adquirido. Ele tem que ser conquistado. É por isso que hoje é tão difícil e as pessoas admiram tanto quem chega lá.
Como disciplinas espirituais também. Né? Ninguém começa jejuando 60 dias.
Mas eu consigo, com a conversa com você, eu pego aquilo ali e eu consigo replicar uma palavra que você disse. Por mais que você queira, cara, você não vai chegar no cara e olhar pro corpo dele e de repente...
Daqui um mês eu vou estar igual.
Não tem como. Você vai ter que pagar o preço pra chegar lá. Então, assim, isso é interessante. Um corpo você não rouba. Você não, não tem dinheiro no mundo que te conquiste ele.
E é engraçado que...
Ah, fazer uma cirurgia aqui, uma cirurgia ali, bota umas coisas aqui, bota umas coisas ali. Fica feio, fica mentiroso.
Não é natural.
E é engraçado que quando você chegar no corpo do cara que você tava olhando, assim, se espelhando, ele vai estar melhor que você. Ainda que ele continue.
Se ele continua, sim,
né? É. Então é uma... É aquele negócio que o... Como é que é aquele cara de liderança, o nome dele, que falava de jogo infinito?
É o Simon Sinek.
Simon Sinek fala sobre o jogo infinito, né? Que é um jogo que não acaba. Não é um jogo que simplesmente... Ah, vai ter um chefão e a gente zerou esse jogo. Então tem coisas
Fiz
na nossa vida...
Fiz uma vez
e
acabou, né?
É. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ver como um jogo infinito. Nunca acaba.
Sim.
Ou seja, quem ganha é quem permanece.
É o que a gente já falou mais uma vez, que a nossa corrida, que a corrida da igreja é a corrida longa.
Exatamente. Né?
Ela vai acabar, claro, quando Cristo vier, mas o nosso pensamento tem que ser esse.
É isso. Exatamente.
Não vai ser hoje que a gente vai vencer.
O nosso cuidado é daqui...
Muito bom.
Até o último
Se cuida.
Dia.
Muito bom
Se
esse
cuida.
Episódio.
Muito bom.
Gostava?
Fiquei satisfeito.
Gostei demais. Olha, algumas coisas que foram faladas aqui que realmente eu nunca tinha pensado.
Revelação.
Vamos até malhar agora.
Verdade.
Já a gente sai daqui correndo.
Malhei antes de vir.
Gente, se você gostou, deixa o seu like, escreve um comentário aqui. Lembre que nós estamos em todas as plataformas. Nós estamos no Instagram, como ABC Teológico. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes. Você pode ouvir a gente em qualquer lugar.
YouTube.
E eu quero dizer que se você for comprar alguma coisa na Amazon, compre através do nosso link, porque não custa nada para você e nos ajuda demais.
E se você correr sexta-feira, esse final de semana,
poste
e marca a gente.
É isso aí. É verdade. É verdade.
No Instagram.
Ah, vou marcar o ABC Teológico Malhando amanhã, com certeza.
Ah, legal.
Vou ver se eu arrasto o Rafael pra academia. Desafio aqui agora.
Eita, tá na mesa.
Se aparecer 20 comentários mandando Rafael pra academia, Rafael vai ter que fazer um leg day com a gente.
É isso aí.
Aceita ou não aceita, Rafael?
Tá,
vai correr
vou.
Do desafio?
Eu vou.
20?
Vou, mas...
Desafios hoje no discipulado eu resolvo essa situação. Você que tá aqui, coloca aí. Rafael no leg day.
3 comentários com certeza já vai ter.
Vai ser bom
demais.
4
que a Gabi vai dar aquela força.
Gente, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.
Falou, valeu, até galera. Mais.